projeto audiofônico Doses Literárias. Mulheres Apaixonadas, de David Herbert Lawrence. Capítulo 15. Noite de domingo. O dia foi passando, a esperança de Úrsula fenecendo, e naquele vazio começou a penetrar o desespero. A paixão parecia esgotá-la. Nada acontecia. Ficou sentada em estado de completa prostração, mais difícil de tolerar do que a própria agonia. Se não acontecer o que espero, pensou ela, perfeitamente lúcida em meio ao sofrimento, nada mais me resta senão morrer. Minha vida atingiu o seu limite. Continuou triste e aniquilada, envolta nas trevas que pressagiavam o fim. Verificava agora quanto a sua existência se aproximara pouco a pouco daquela extremidade sem futuro, de onde era preciso saltar, como Safo, para o desconhecido. A certeza do fim iminente perturbava-a como um ópio. Sombria, com os pensamentos já esgotados, ela não só ignorava uma coisa, a proximidade da morte. Percorrera todo o caminho que conduz a ela. Sabia o que devia saber, experimentar o que devia experimentar. Atingira uma espécie de amarga maturidade. Só lhe faltava tombar da árvore, do abismo. É mister que cumpramos o nosso destino, até a derradeira hora, que prossigamos na nossa aventura até o seu termo. O último passo estava prestes a ser dado. Era essa a situação de Úrsula. A certeza de tudo trazia-lhe à alma uma certa paz. Afinal, quando preenchemos a nossa existência, o melhor é morrer, exatamente como um fruto maduro que se desprende do ramo. A morte é a consumação total, o término da aventura terrena. É uma consequência da vida. Sabemo-lo bem enquanto estamos vivos. Que necessidade temos de pensar no além? Nada se pode saber quanto ao que vem depois disso. Já é bastante que a morte seja uma grande experiência definitiva. Por que indagar o que há a seguir? Mais vale morrer, pois a única provação de que podemos experimentar é a morte, a cujo limiar sempre chegamos. Se hesitarmos, se contornarmos o obstáculo, nada mais fazemos do que rondar a porta, numa ansiedade sem mérito. Diante de nós, como diante de Safo, estende-se o espaço ilimitado. É lá o fim da viagem. Teremos coragem de prosseguir? Declararemos a nossa falta de ousadia? Em frente à destruição. Sigamos sempre, seja qual for o seu significado. Se há necessidade de se dar o derradeiro passo, por que nos determos no penúltimo? Para que discutir sobre este? Só temos certeza do último, o da morte. Morrerei, morrerei dentro em pouco, dizia Úrsula a si mesma, lúcida no seu êxtase, lúcida, calma e segura. Mas em algum lugar do seu íntimo havia um lamento amargo e desesperado. Era melhor não dar-lhe atenção. Era forçoso seguir o espírito infalível, não cerceá-lo com o medo, não evitar a saída nem ouvir as vozes dos covardes. Se o desejo mais profundo é o de penetrar na obscuridade da morte, como atraiçoar a maior verdade em holocausto a uma ilusão? Deixemos vir o fim, continuava Úrsula a pensar. A decisão estava tomada. Não se tratava de destruir a própria vida. Jamais se suicidaria. Achava aquele processo indigno e violento. O problema era saber qual o passo a dar. Esse seria o caminho para a morte. Seria mesmo assim? Ou então? O turbilhão de pensamentos levou-a à inconsciência e ela ficou sentada perto do fogo, como que adormecida. Depois, a ideia tornou a despertar. Oh, o reino da morte! Seria ela capaz de o atingir? Certamente. Era como no sono. Ela já estava acostumada. Durante algum tempo, lutara, resistira. Agora era chegada a hora de se abandonar, de não se opor de modo algum. Como em um arrebatamento espiritual. Úrsula rendeu-se, cedeu e tudo se tornou escuro. Pôde sentir nessas trevas que a envolviam a presença terrível do corpo, a angústia inexprimível da decomposição, a única coisa insuportável, a pavorosa náusea de dissolver-se dentro de si própria. O corpo terá ligação íntima com a alma? Perguntava-se. Então compreendeu, na clarividência final, que a carne é somente uma exteriorização do espírito. A transmutação do espírito integral pode ser perfeitamente a do corpo físico, salvo se quisermos nos libertar do ritmo da existência, se nos imobilizarmos e ficarmos estáticos, deslocados da vida, separados da nossa própria vontade. Antes morrer do que suportar uma vida mecânica. Apenas uma série de repetições. Morrer é marchar sobre o invisível. Morrer é também alegria. Alegria de submeter-se ao que ultrapassa o conhecido. Entrar no desconhecido absoluto. É uma festa. Mas existir-se automaticamente, sujeito apenas aos movimentos da vontade, permanecer à margem do desconhecido, é vergonha e ignomínia. Não é assim na morte, e sim na vida não vivida. A vida pode ser, na verdade, ignominiosa e vergonhosa para a alma. Mas a morte, como o espaço sem limites, está acima da nossa conspurcação. O dia seguinte seria segunda-feira. Segunda-feira, começo de outra semana de escola. Mais uma semana estéril, de pura rotina, de atividade automática. Não seria a aventura da morte infinitamente preferível? Não seria infinitamente mais desejável e mais nobre do que semelhante existência? Vida de árida rotina, sem significação interior nem realidade. Quanto era sórdida e vergonhosa para a alma. Muito mais decente e digno seria morrer. Não poderia suportar por mais tempo a infâmia daquela rotina idiota, daquela nulidade existencial. Mesmo na morte se colhia o fruto maduro. Úrsula estava farta de esperar. Onde seria possível descobrir a vida? As flores não se abrem sobre a mecanização enferrujada. O céu não se torna azul sobre uma atmosfera rotineira. A banalidade do dia a dia sufoca-nos por falta de ar. E a existência era sempre um mecanismo sem novidade, à margem das realidades possíveis. Não havia o que descobrir na vida. Sempre a mesma em todos os países, em todos os povos. A única saída era a morte. Então, daquela abertura, podia-se avistar o firmamento vasto e misterioso do não ser, com exaltação, como se uma criança olhasse pela janela, invejando a completa liberdade do lá fora. Mas Úrsula já não era criança. Sabia que a sua alma estava prisioneira no edifício sórdido da vida e que o único meio de se evadir residia na morte. Como seria bom, que alegria pensar que a humanidade, fizesse o que fizesse, não poderia apropriar-se do reino da morte para o aniquilar. Já haviam transformado o mar em uma estrada de sangue, conspurcada pelo comércio, disputado palmo a palmo, como o chão enlameado de uma cidade. Tinham reivindicado o ar, partilhado a sua posse, dividindo-o entre vários donos que nele se digladiavam impelidos pela cobiça. Tudo agora era emparedado, fechado, e nas muralhas intransponíveis é que teríamos de cruzar o labirinto da vida. Todavia, no reino imenso, ilimitado e sombrio da morte, a humanidade seria destinada ao desprezo. Na Terra, podiam fazer tudo quanto quisessem, multidão de deuses insignificantes, mas no país das trevas, eles só mereciam desdém, retornando à sua própria e vulgar imbecilidade. Que bela era, pois, a morte, grande e perfeita. Como era bom contemplá-la. Lá, a gente se despojaria de todas as mentiras, afrontas e misérias de que regurgita a vida, puro banho de pureza em que se entrava ignorado, sem precisar responder a perguntas humilhantes. Alguma coisa a esperar. Então, o caráter puro e inumano da morte não seria uma felicidade total? Fosse qual fosse a vida, ela jamais poderia suprimir a morte inumana e transcendente. Oh, deixemo-nos de perguntas sobre o ser e o não ser. O saber é pecha da humanidade, e da morte nada sabemos. Deixamos de ser homens. A satisfação que essa ideia nos proporciona compensa toda a amargura do conhecimento e toda a sordidez do nosso gênero. No além não somos humanos e não temos percepções. Esta esperança constitui o nosso patrimônio. Encaramo-la como herdeiros que estivessem para atingir a maioridade. Úrsula estava muito calma, inteiramente esquecida, sentada sozinha junto à lareira da sala de visitas. Os adultos tinham ido para a igreja, as crianças brincavam na cozinha e a professora estava recolhida no mais íntimo do seu ser. Bateram à porta e ela sobressaltou-se. As crianças vieram da cozinha correndo com a notícia. Chegou alguém! Eu ouvi, respondeu ela. Parecia surpresa e quase assustada. Não se atrevia a ir ver quem era. Birkin estava no umbral da porta e usava uma capa impermeável que o cobria até quase as orelhas. Chegara finalmente e agora que ela se considerava fora deste mundo. Percebeu então que atrás dele se estendia uma noite chuvosa. Ah, é você? Ainda bem que a encontro em casa, disse Birkin em voz baixa. Enquanto entrava, foram todos à igreja. O recém-chegado tirou a capa e pendurou-a. As crianças espiavam-no curiosas. Vão para o quarto, Billy e Dora, ordenou Úrsula. Mamãe não deve tardar, e se não os vir deitados, é capaz de se zangar. As crianças, tomando súbitos ares angelicais, retiraram-se sem abrir a boca. Birkin e Úrsula foram para a sala. O fogo estava apagado. O inspetor olhou para a moça e admirou sua beleza, o brilho dos olhos grandes. Seu coração regozijou-se. Achava-a diferente sob a luz daquele interior. Que foi que fez o dia todo? Fiquei aqui, sentada, sem me mexer. Ele fitou-a. Sim, parecia diferente. Sentia-se longe dele. Estava isolada, como se um halo a envolvesse. Ambos conservaram-se silenciosos ao clarão do candeeiro. Birkin conjecturava se devia partir. Achava que não deveria ter vindo. Mas não se resolvia a sair, embora sentisse ser demais ali, e que ela continuava ausente em seu isolamento. Ouviram-se vozes dos dois pequenos chamar baixinho do outro lado da porta, tímidos e excitados. Úrsula! Úrsula! Ela levantou-se e foi abrir a porta. As crianças surgiram de camisola de dormir, com os olhinhos muito abertos e as carinhas de anjo. Naquele momento, representavam à perfeição o papel de meninos obedientes. Você vai pôr-nos na cama? Perguntou Billy, baixinho. Portaram-se bem? Perguntou Úrsula com meiguice. Venham dar boa noite ao Sr. Birkin. As crianças descalças, tímidas, penetraram na sala. O rosto de Billy era redondo e risonho, mas via-se em seus olhos azuis a decisão de ser ajuizado. Dora, que olhava de esguelha, por baixo da farta cabeleira loura, ficara um pouco atrás, como uma dríade pequenina a quem faltasse coragem. Querem dar-me boa noite? Perguntou Burke, em voz repentinamente branda e carinhosa. Dora recuou como folha levada pelo vento. Mas Billy adiantou-se, de boa vontade, sem pressa, estendendo o rosto para receber um beijo. Úrsula viu os lábios grossos de Rupert tocarem de leve o rosto do menino e a mão dele acariciar-lhe as faces coradas num gesto de ternura. Ninguém falou. Billy parecia um querubim. Burke era o anjo maior a contemplá-lo, protetor. E você não vem dizer boa noite? Perguntou Úrsula à menina. Dora recuou mais ainda, como se não desejasse o menor contato. Por que não vem falar com o Sr. Burke? Ele está esperando. Mas a menina continuava a se afastar. Você é uma tolinha. Burke sentia na menina uma antipatia e uma desconfiança que se lhe afiguravam incompreensíveis. Venha, insistiu Úrsula. Venha antes que mamãe chegue. Quem é que vai ouvir as nossas orações? Perguntou Billy. Quem você quiser. Você vem? Sim, posso ir. Úrsula! Que é, Billy? Você disse quem você quiser. Disse. O que é quem? É um pronome relativo. Ele teve um instante de silêncio para refletir e depois confirmou. Ah, sim. Burke, sentado junto à lareira, sorria sozinho. Quando Úrsula voltou, encontrou-o na mesma posição, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Notou que parecia tranquilo, sem idade, espécie de ídolo de uma religião qualquer. Ele olhou-a por sua vez e o rosto pálido e irreal parecia cintilar, de uma brancura quase fosforescente. Sente-se bem? Perguntou a jovem, tomada de um receio indefinível. Não pensei nisso. Mas não sabe se está bem ou mal. Burke fitou-a com os seus olhos sombrios e vivos e percebeu a excitação em que ela se encontrava. Mas não respondeu à pergunta. É preciso pensar para se saber uma coisa tão simples? Insistiu a professora. Nem sempre, foi a resposta. Isso não é mal? Mal? Sim, é um pecado ter tão pouca percepção do corpo que seja preciso pensar para saber se ele está bem ou doente. Burke fitou-a inexpressivamente. Talvez, concordou. Por que não vai para a cama? Tem o aspecto de um fantasma. Causo tão má impressão assim? Inquiriu ele com ironia. Sim, desagradável e assustadora. Ah, que pena. E está chovendo. Que noite horrível. É imperdoável expor-se dessa maneira. Tem muito pouco cuidado com a sua saúde. Pouco cuidado com a saúde? Repetiu ele inconscientemente como um eco. Úrsula calou-se e o outro também. Os restantes membros da família chegaram da igreja e Rupert teve de enfrentar as moças primeiro, depois a mãe, Gudrun e o pai. Boa noite, disse Brangwen, um tanto surpreendido. Veio visitar-me? Não, respondeu Burke. Nada de especial, quero dizer. O dia foi terrível e pensei que não se importariam se eu aparecesse. Foi um dia terrível, confirmou a senhora Brangwen. Naquele momento, ouviram-se as crianças chamando do andar superior. Mamãe, mamãe! Ela ergueu o rosto e falou alto. Já vou, Daisy. Depois, dirigindo-se a Burke. Não há nada de novo em Shortlands, suponho. Ah, suspirou, acrescentando ainda. Coitados, nem quero pensar nisso. Passou lá o dia, calculo, observou o pai. Gerald foi tomar chá comigo e depois acompanhei-o a casa. Estão todos agitados e, claro, pensei que nunca se conformassem, observou Gudrun. Pelo contrário, foi a resposta de Burke. Oh, bem sei, ou tudo ou nada, atalhou Gudrun com um pouco de desprezo. Eles se julgam obrigados a adotar uma atitude antinatural, explicou Burke. Quando sofremos um desgosto, o melhor seria cobrir o rosto e escondermos-nos como se fazia antigamente. Também acho, disse Gudrun, vermelha e excitada. Que pode haver de pior que essa dor em público? Haverá coisa mais horrível, mais falsa? Se a dor não for recatada e oculta, que dor poderá ser? Exatamente, asseverou Rupert. Cheguei a ter vergonha de vê-los falar de forma lúgubre e convencional, certos de que não poderiam ser simples nem naturais. É, disse a senhora Brangwen, aborrecida com aquelas observações críticas. Mas não será fácil suportar um desgosto dessa natureza. E subiu as escadas para ir ver as crianças. Birkin ainda ficou alguns minutos e depois expediu-se. Após a saída dele, Úrsula sentiu que o odiava, que o cérebro se enrijecia de raiva. Sua natureza inteira revoltava-se e aumentava sua aversão por aquele homem. Não compreendia bem o que sentia. O aborrecimento apoderava-se dela de maneira angustiosa, mas nítida e pura, impondo-se sem que ela pudesse resistir, ultrapassando-a até. Era um domínio absoluto contra sua vontade. Durante dias continuou possuída daquele ódio estranho. Ofuscava tudo o que sentira até então. Parecia arrancá-la do mundo, levando-a para uma região terrível, onde nada subsistisse da sua vida anterior. Estava inteiramente perdida e perturbada, como que morta na sua existência. Na verdade, era incompreensível e até irracional. Não sabia por que motivo o odiava tanto. A aversão era como que uma coisa abstrata. Percebia apenas, sob intensa emoção, que estava subjugada por aquele sentimento. Birkin era o inimigo, valioso como uma joia, duro como um diamante, símbolo da rivalidade. Pensava no rosto dele, pálido e finamente modelado, naqueles olhos onde havia uma vontade de se defender, constante e sombria. E apertava a fronte com as mãos, pensando se não estaria louca. Tão perdida se sentia, ardendo numa chama ardente de pura abominação. Esse ódio não era concreto. Não o detestava a Rupert por motivo determinado. Não queria mais vê-lo nem manter qualquer espécie de relacionamento. Tratava-se de um ódio verdadeiro, definitivo, inexprimível por palavras. Como um raio de autêntica hostilidade, muito luminoso, que não somente a destruísse, mas a renegasse inteiramente, relegando-a por completo ao universo. E via Birkin como uma estranha pedra cintilante, cuja existência definisse a não existência dela. Ao saber que estava novamente enfermo, ficou ainda mais zangada, se é que isso era possível. Sentiu-se atordoada, aniquilada, mas não pôde subtrair-se àquele sentimento de ódio. Não conseguia esquivar-se a essa transfiguração de rancor que se apossara dela completa e irremediavelmente.